para a mesa. E de imediato vai a palavra agora para o Luiz Carlos Prestes. Prates, Luiz. É porque eu sou admirador do Prestes, tu sabe disso. Tu devia achar legal. O Luiz Carlos Prates, representante do Conlutas, CSP Conlutas, Central Sindical e Popular. Mas olha que eu fiz a comparação com o Prestes, hein? Acho que tu gostou.
Bem, acho que é boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, senador Paim, agradecer ao convite para a nossa central, a CSP Conlutas, participar dessa audiência, fazer aqui a nossa saudação, saudar todos os companheiros da mesa, todos os companheiros das centrais sindicais e a todos do plenário, aqueles que estão nos assistindo, e dizer que nós estamos agora num momento decisivo no nosso país, num momento de mudanças, e que essa PL 4330, já foram colocados aqui vários argumentos, alguns técnicos, outros políticos, sobre o que significa essa terceirização. Agora, eu queria pegar um problema que seria, na nossa opinião, da CSP Conlutas, é o âmago da questão, é o centro do problema. Porque hoje, no nosso país, não existe estabilidade no emprego. Hoje, as grandes empresas, as pequenas empresas, qualquer trabalhador pode ser demitido, à exceção do servidor público, ele pode ser demitido a qualquer momento, porque não existe nenhuma legislação que tenha e que garanta estabilidade no emprego dos trabalhadores. Então, nós temos assistido, por exemplo, um crescimento das demissões, nas pequenas empresas, nas médias empresas, nas grandes empresas, no setor da construção civil. A gente vê, por exemplo, que todos os escândalos que tem na Petrobras, quem acaba pagando a conta são os trabalhadores, porque a sua maioria, uma grande parte dos trabalhadores, das empreiteiras, estão sendo demitidos, porque não tem estabilidade no emprego. E agora vem com essa PL 4330, que, na verdade, permite a que os empresários, a que os patrões, em nome da modernidade, em nome da produtividade, vão poder trocar todos os funcionários. Sem meias palavras, é isso que vai acontecer. Porque algumas décadas atrás, não muito tempo, as duas décadas atrás, por exemplo, os setores de restaurante, de limpeza, da segurança patrimonial, não eram feitos por empresas terceirizadas. Era feita pelas empresas que tinham um patrão e ele era obrigado a fazer esse serviço. Com o passar do tempo, foi se impondo essa precarização. Então, o que nós podemos prever para o próximo período, o que nós podemos prever para as próximas décadas, se passa essa legislação, é exatamente o fim das grandes empresas com o trabalho terceirizado. E todo mundo sabe, uma grande parcela dos trabalhadores sabe, o que é ser um trabalho terceirizado, que já foi também dito aqui. Significa, em primeiro lugar, que os salários são menores, em média, 27%, 25% menor. Mas, na maioria das empresas, é metade do salário, ou às vezes até um terço. Significa ter muito menos, a rotatividade cada vez maior. Significa ter muito menos estabilidade no emprego, que já não tem. Mas o que ocorre é que, como os contratos são feitos periodicamente, por um ano ou por dois anos, o resultado é que, ao fim desse contrato, o trabalhador é demitido, se não for demitido antes, e não vai tirar férias, não vai tirar o 13º, porque, na sua maioria das vezes, as empresas dão calote, e vai ficar numa situação cada vez mais precária. E a outra empresa que vier para prestar esse mesmo serviço, como tem que garantir os seus custos, como tem que ter um custo menor, ele vai fazer uma proposta menor para a empresa contratante e vai reduzir o salário, e esse trabalhador vai ter que depois entrar nessa outra empresa para fazer o mesmo salário, o mesmo trabalho, para recebendo um salário cada vez menor. Então, é por isso que existe uma unanimidade entre os empresários, uma unanimidade total sobre a necessidade da terceirização. Eles falam que é modernidade, eles falam que é para regulamentar, mas, na verdade, não é para regulamentar aqueles 12 milhões de trabalhadores que hoje são precarizados, como se você diz que são terceiros, quando você fala que eu quero regulamentar, é porque eu, supostamente, gostaria de melhorar as condições desses trabalhadores para não serem tão explorados, tão precarizados. Mas aqui é o raciocínio é exatamente o oposto. O oposto, que é colocar também como precarizado o conjunto da classe trabalhadora e colocar a quase a sua totalidade dos trabalhadores nessa situação. Então, é isso que está por trás desse projeto. Que depois, ele é um projeto que divide a categoria, ele divide tanto porque os trabalhadores vão trabalhar e vão fazer o mesmo trabalho e vão receber salários diferentes. Ele divide porque divide a representação sindical, como já foi bem dito aqui, divide os trabalhadores e facilita a vida das empresas. Aí entra a discussão do meio e o fim. Eu estava lendo nesse final de semana um articulista, aliás, que apoia a terceirização e acha que é uma medida positiva, e que dizia o seguinte: foi muito bom o que está sendo feito, porque o objetivo de qualquer empresa, seja lá o que ela fabrica, o fim dela é o lucro. Se o fim da empresa é o lucro, não importa os funcionários. Então, a rigor, todas as empresas, colocaria como exceção as empresas, as ONGs, têm como objetivo lucro e, portanto, o seu fim é ter lucro. E como o seu fim é ter lucro, essas empresas podem terceirizar absolutamente todas as suas atividades. É exatamente isso que vai ocorrer. É exatamente por isso que existe esse apoio e essa unanimidade entre os empresários. Porque eles estão comemorando dizendo que vai reduzir custo. Pois bem, se vai reduzir custo, significa piorar a situação atual. Significa que as empresas vão gastar menos com os acidentes, vão gastar menos com os salários, vão gastar menos para garantir emprego, vão gastar menos em tudo. E, por isso, melhora a situação das empresas e, cada vez mais, elas têm mais lucro. Então, em última instância, é esse o objetivo das empresas. E um trabalhador, hoje, que está nos assistindo, sabe o que é ter um trabalhador terceirizado. Aquele que trabalha numa empresa sabe que aquela pessoa que está do seu lado, que muitas vezes faz o mesmo trabalho e recebe a metade do salário, não tem sequer as mínimas condições de trabalho que é oferecida com muita luta pela empresa contratante. Então, esta situação, ou esse pano de fundo que está por trás da terceirização, é para nós a questão mais importante. E, nesse sentido, nós da CSP com Lutas temos a opinião coincidente com o que foi dito aqui pela Namatra, coincidente com o que foi dito também pelo Ministério Público, que aqui não existe condições de entabular uma negociação ou dizer que tem pontos que são bons ou pontos que vão ser piores em relação a esse projeto. É um projeto que, de conjunto, precariza. E nós temos que defender a bandeira, e nós da CSP com Luta defendemos, que deve haver, se quer regulamentar a terceirização, tem que haver um processo de desterceirização. Para que os trabalhadores de uma empresa contratada tenham os mesmos direitos de um trabalhador que faça aquele mesmo trabalho que ele está feito pelo outro. Então, não existe essa possibilidade, ou aqui que nós vamos ter meio, que vai ter fim, e que essa situação seria uma situação benéfica para os trabalhadores. Ao contrário, é preciso acabar com a terceirização, é preciso garantir emprego e salário aos trabalhadores que fazem a mesma função e, fazendo a mesma função, devem receber os mesmos salários, ter os mesmos direitos sindicais e ter os mesmos direitos que tem o conjunto dos trabalhadores. Então, isso para nós é uma questão fundamental. Isso só é possível se houver uma retirada de pauta desse PL 4330, que ele não seja discutido, que seja aberto um amplo processo de debate entre os trabalhadores, tá? E que seja colocado uma proposta que, ao invés de retroagir os interesses dos trabalhadores, seja, ao contrário, avançando para ter mais conquista, para não ter nenhum direito a menos. Agora, aqui nós ouvimos, senador Paim, uma série de argumentos, e até agora não teve nenhum argumento favorável à terceirização. Nós ouvimos os juízes, nós ouvimos ministros do TST, nós ouvimos advogados, nós estamos ouvindo as centrais sindicais. Agora, desgraçadamente, esse debate ou essa discussão não é um debate de argumentos. Porque as empresas querem fazer isso porque eles querem cada vez mais lucro. Eles não estão preocupados com os argumentos levantados pelos trabalhadores. E por isso mesmo, para a gente enfrentar essa situação, é preciso atingir o âmago da questão. É preciso atingir o lucro das empresas. É preciso parar o país. É preciso ter um processo de mobilização, uma paralisação nacional, como nós estamos fazendo agora na próxima quarta-feira, diversas centrais sindicais, entre as quais nós da CSP com Lutas, a CTB, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, que nós queremos fazer essa paralisação e que ela seja um caminho, um passo, para a gente poder enfrentar essa situação e acabar e fazer com que esse projeto não vá adiante. E ele só é possível através da ampla mobilização dos trabalhadores. É preciso colocar essa questão na rua, é preciso fazer manifestações, é preciso fazer passeata, é preciso parar as produções, é preciso que pare os bancos, é preciso que pare as fábricas, é preciso que pare o comércio, é preciso que pare as empresas, o transporte, porque é assim que eles vão ouvir a nossa voz, é assim que eles vão ouvir a voz das ruas. Porque se depender da vontade dos deputados, da vontade dos senadores, existe um problema sério. A maioria deles foram eleitos com dinheiro dos empresários. E os empresários cobram a fatura. As empresas cobram a fatura. É por isso que o centro, a argumentação, e é muito importante a gente fazer esse debate, eu acho que é muito importante, por exemplo, haver esse Conselho Geral, né, no Congresso Nacional, para a gente poder discutir, para poder fazer o debate. É muito importante a gente fazer esse debate em todos os locais, inclusive desafiar publicamente os deputados que votaram a favor dessa PL 4330, desafiar publicamente nas suas regiões, nas suas bases, denunciar nas bases desse deputado, discutir com os senadores, denunciar também aqueles que porventura querem manter essa situação, fazer esse debate público, fazer esse debate político, mas, ao mesmo tempo, o que é mais importante é a gente conseguir, nesse momento, unir a nossa categoria. Infelizmente, nós temos centrais sindicais, como aqui a Força Sindical, que está apoiando esse projeto. É uma vergonha apoiar um projeto desse, porque engana os trabalhadores, dizendo que nós vamos ter o mesmo sindicato. Já foi dito aqui pelos especialistas, mentira pura, porque infelizmente também no nosso país não existe contrato coletivo nacional. E como não existe contrato coletivo nacional, sequer existe contrato coletivo, então os salários não são negociados livremente pelo sindicato. O sindicato só negocia o piso. Então, a partir do piso, qualquer coisa pode acontecer. Os outros benefícios, qualquer coisa pode acontecer. Então, portanto, a gente faz um chamado. Eu me fico feliz aqui da UGT ter essa posição, porque até agora a UGT não estava na convocação. Some-se com a gente, venha para a greve, venha, vamos pôr o povo na rua. A força sindical é a mesma coisa, porque é hora de unidade dos trabalhadores para poder enfrentar os empresários, porque nós estamos frente a uma mudança que é uma mudança histórica. É rasgar a CLT, é acabar com o nosso direito. E nós só vamos poder fazer isso se a gente conseguir fazer um amplo movimento. E para terminar, senador Paim, as duas questões, tanto a 4330 como a MP das terceirizações, a MP 64, 664 e 665, também tem um profundo interesse dos trabalhadores e também é pauta dessa paralisação nacional que nós vamos fazer, porque os trabalhadores não aguentam mais. Chega, basta, vamos pôr o povo na rua, vamos parar o país, vamos dar um caminho, um passo firme em direção a uma greve geral para acabar com a PL 34330 e para acabar com a MP 664 e 665. Essa é a posição da CSP com Lutas.
Muito bem, Luiz Carlos Prates, representante da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, que vai na linha de todos os painelistas que falaram no dia de hoje, não aceitando esse PL, e também enfatiza muito, e eu concordo, do desserviço ao país que são as outras duas MPs. Tenho trabalhado muito nesse sentido, de forma tal que elas não sejam aprovadas como o governo mandou para essa casa. Passo de imediato a palavra ao vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, o líder Joilson Cardoso.
Cumprimento o senador Paim pela iniciativa. Essa Comissão de Direitos Humanos sempre nos tem brindado com essa participação popular, com a participação das centrais. Aqui já estivemos debatendo vários pontos da vida nacional, do desenvolvimento brasileiro, as MPs 664, 665. E queria aqui pedir licença ao senador para saudar a minha companheira Graça, da CUT. Em nome dela, saúdo todos os dirigentes das centrais sindicais. Aqui está o JP, o nosso João Paulo, da CTB. Em nome dele, cumprimento todos os dirigentes sindicais aqui do plenário. Eu queria iniciar aqui essa exposição lendo o texto do relator, deputado Arthur Maia, da Bahia, Solidariedade da Bahia. O que é que o autor diz na introdução do seu relatório? Aspas. Embora o substitutivo não represente na íntegra o pensamento ou as aspirações de qualquer das partes, se referindo àquela mesa quadripartite que eu participei junto com a Graça e outros companheiros, que compuseram o grupo quadripartite, acreditamos que a proposta contém avanços importantes para a proteção de milhões de trabalhadores terceirizados do Brasil, que hoje não dispõe de nenhuma legislação protetora dos seus direitos. Fecha aspas. Eu quero dizer que nós não podemos aceitar essa argumentação e essa afirmação do nobre relator, deputado Arthur Maia. Por que eu não posso aceitar essa afirmação do deputado Arthur Maia? Porque ela é falsa. Na verdade, na mesa quadripartite que eu participei junto com a Graça, eu representando a CTB, não houve acordo. O deputado Arthur Maia, ele apresentou o seu relatório de acordo na plenitude com os empresários. No seu relatório, o que está consagrado são os interesses dos empresários. E por que eu afirmo isso? Porque aqui estão os dados. Os dados da RAIS de 2013, que consta no brilhante trabalho feito pela companheira Graça da CUT, com o DIEESE, mostrando o que significa a terceirização no Brasil. São 12 milhões e 700 trabalhadores, 26% da mão de obra ativa, enquanto que na atividade principal das empresas, nós temos 34 milhões, 73%. Vamos para a remuneração. A remuneração dos terceirizados frente aos principais diz respeito a menos 22% de salário. A jornada de trabalho, 3 horas a mais. Se a gente pegar as relações das faixas de salário até 2 mínimos, os terceirizados significam 57%. De 2 a 3, 21% contra 18. De 3 a 4, 8,3 contra 9,5. Aí os principais começam a aumentar. De 4 a 7, 7,8 contra 12,4. De 7 a 10, os terceirizados 2,4 contra 4,5, ou seja, o dobro. A partir de 10 salários mínimos, os terceirizados 2,9 contra 6,1. O que é que esses números dizem claramente? É que a terceirização rebaixa o salário dos trabalhadores em todas as faixas. E que ele preconiza um maior número de trabalhadores na faixa menor. É isso que, que diz aqui os dados de 2013. Rotatividade, que é uma chaga que no Brasil nós temos questionado a 665, e a explosão do seguro-desemprego, pai, como conselheiro do CODEFAT, nós temos nos deparado aos estudos da rotatividade no Brasil, que tem impacto no seguro-desemprego. Os terceirizados rodam 64,4%, contra 33% da principal. Vamos à questão do tempo de emprego. Em média, um trabalhador brasileiro fica 5 anos com estabilidade no seu emprego. Os terceirizados não chegam a 3%, há 3 anos. Esses são os dados. E, portanto, dizer que o PL 4330 visa regularizar, e a crise está posta aqui. O princípio da atividade fim e meio, que o deputado Arthur Maia visa revogar em benefício de uma suposta especialização. Na verdade, esse é o fetiche que o relator, o nobre relator, coloca no seu projeto. Vejam bem, quando se diz, e nós das centrais sindicais fizemos um anteprojeto de lei comum ao MTE, com a comissão das centrais sindicais, que nós participamos, a CTB participou da formulação desse anteprojeto, que visava regulamentar a terceirização. Nós estamos de acordo em regulamentar a terceirização. Todos nós queremos regulamentar. Só que as centrais sindicais, os trabalhadores, querem regulamentar para garantir direito aos terceirizados. Para que os terceirizados não sofram o que sofrem hoje no Brasil, que é o quê? A discriminação, que é o calote, que é o rebaixamento salarial. Nós queremos regulamentar. O que o relator Arthur Maia e esse relatório que foi aprovado na Câmara faz é o seguinte: ele pega os 34 milhões de trabalhadores da principal e rebaixa ao nível dos terceirizados. De tudo isso que eu falei aqui. Então, essa regulamentação nós não queremos, porque, na verdade, ela visa generalizar a terceirização para todas as atividades da empresa, colocando os trabalhadores numa condição inferior ao que os trabalhadores conquistaram com tantas lutas. Portanto, regulamentar os 12 milhões nós queremos, mas o que nós não queremos é pegar os 34 milhões e colocar na vala comum do rebaixamento salarial, da discriminação no ambiente do trabalho, no assédio que as mulheres sofrem, na precarização, em tudo de ruim que representa a terceirização. Muito se falou aqui sobre os impactos, né? E nós já sabemos quais são os impactos, caso esse projeto vá à frente. Na última audiência que tivemos aqui, sobre a 664, 665, pai, eu dizia que tirar o Frankenstein do armário e colocaram para andar sem o coração e sem alma. Que é isso a 4330? É um Frankenstein andando sem coração e sem alma. E ele precisa cair, ele precisa ser derrubado pelo Senado Federal, ele precisa ser derrubado na mobilização que nós vamos fazer no dia 15 de abril, que é um dia de paralisação nacional, contra esse nefasto PL 4330, que representa para a vida nacional a desconstrução do ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. E nós sabemos que esse 4330 ele é inconstitucional, porque ele fere a Constituição, e aqui já foi dito os vários artigos que ele fere da Constituição Federal, e mais ainda, ele fere tratados em que o Brasil é signatário. Tratados com a OIT, da defesa do trabalho decente. Então é isso que está em voga nesse famigerado 4330. Portanto, companheiros e companheiras, sindicalistas, lutadores pelas causas justas, esta medida do 4330 ele vai em contraposição, e nós temos dito aqui que a 664 e a 665, que nós estamos contra, que é um tratamento de direito trabalhista como um ajuste fiscal, veja bem, o governo tem que estar atento, porque o 4330 nada mais é do que esvaziamento dos fundos públicos, como a Previdência Social, o FGTS, porque se eu rebaixo a massa salarial, consequentemente eu irei rebaixar a contribuição para esses fundos públicos, além do sabido e notório calote que é realizado pelas terceirizadas, que empregam, chegam no final do ano, dispensam todos, abrem falência e se reabilitam para o passo seguinte, para o ano seguinte, contratando os mesmos trabalhadores, não garantindo esse direito, não pagando o fisco, etc., etc. É isso que está em voga. Portanto, nós esperamos que aqui no Senado Federal essa medida, essa matéria seja barrada, para finalizar, e que volte para a Câmara, e que lá na Câmara aqueles filhos de Deus criativos... Pai, eu vi... os filhos de Deus são muito criativos. Os criativos, eu vi jovens deputados fazendo discurso em defesa da terceirização, como se aquilo fosse um bem para a classe trabalhadora. Eu fiquei chocado. Que esperar dos velhos políticos fazer esse discurso, nós já estamos aqui há mais de 10 anos discutindo essa matéria, mas um jovem deputado, é chocante você ver um jovem deputado, no seu primeiro mandato, pegar a palavra na tribuna e defender a 4330 como sendo a salvação da classe trabalhadora. Não é. Não é. É isso que a CTB se soma às centrais. Eu estou muito feliz de ver aqui a Conlutas conosco, a CUT conosco, a CSPB, a Confederação da Alimentação e a companheira Thelma da UGT para a nossa comemoração, porque o relator dizia que as centrais sindicais estavam divididas. Os líderes até poderão estar divididos, mas eu tenho certeza que a base das centrais sindicais, os sindicatos e a classe trabalhadora está unida contra o PL 4330. Muito obrigado.
Tudo bem, Joilson Cardoso, vice-presidente da CTB, pela sua exposição. Só uma informação rápida, aproveitando a tua fala, Joilson. Nós temos aqui já o resultado final em matéria de manifestação do público. O total de manifestações, 624. 623 contra e um na dúvida. Um na dúvida. E um na dúvida. Eu quero também registrar a presença aqui no plenário a Associação dos Servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ASBIN, na figura do presidente, seu Robson Vignoli. Também a FASUBRA, a presença de João Paulo Ribeiro, coordenação de organização sindical, e ainda o Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais, na figura da presidente do SINAPF, Cíntia Rangel Assunção, tá certo? Assunção. E vamos agora à Graça Costa. Depois teremos mais três... ainda e encerramos. Quem que mandou também? Silvia Silvia Barbaro, é isso? Do DIAP, pediu para registrar a presença também. Está registrado o DIAP presente.